a gente vai falar de um transtorno ansiedade, assim como outros, né, outras doenças psicológicas, um transtorno sério que merece ser discutido, desmistificado, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 9% dos brasileiros enfrentam os sintomas da patologia. Os traços da doença podem aparecer em qualquer fase da vida. Conforme dados de pesquisa conduzida na área de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aproximadamente 10% de todas as crianças e adolescentes, e essa é uma fase muito difícil, né, sofreram algum tipo de transtorno de ansiedade. É possível evitar, prever, prevenir esse tipo de transtorno e como tratá-lo? O que é que hoje a medicina, a psicologia tem de mais moderno para compreender e tratar este transtorno psicológico? É sobre o que vamos falar com o professor doutor Fernando Asbar, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor, bom dia e bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia, Rosa.
Muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua atenção. E nós queremos compreender detalhes desta sua pesquisa a respeito do transtorno, mostrando que uma parcela importante de crianças e adolescentes podem sofrer deste tipo de transtorno de ansiedade. A gente pode explicar exatamente o que, que é, porque os sintomas às vezes são confundidos com outros problemas. E qual é o foco central da pesquisa também, professor?
Bom, inicialmente, não se trata de um transtorno único, um quadro único de ansiedade, tanto em crianças, adolescentes, como também em adultos. Você tem uma série de quadros clínicos e que muitas vezes podem ser isolados. Então, você tem, para exemplificar, o que ocorre muito precocemente na vida, talvez a manifestação mais precoce de um quadro de ansiedade é o transtorno de ansiedade de separação. As crianças pequenas que não conseguem se separar da mãe, do pai ou de um cuidador, tem muita dificuldade para adaptação na pré-escola, ou se o pai e a mãe vão sair, ela não consegue ficar sozinha em casa, fica monitorando pelo celular que horas que vai voltar, se aconteceu alguma coisa. Crescendo um pouco mais no início no início do ensino fundamental, quando as crianças vão dormir na casa dos amiguinhos, acaba não ficando para dormir, porque isso eu não consigo, são falas comuns das crianças, né? E se eu não conseguir dormir, e todo mundo vai dormir, eu vou ficar acordado, estou sem vocês, e começa a chorar e pede para os pais irem buscar. Quer dizer, isso é importante ressaltar que não é uma vez ocorrido isso. Nós temos que pensar a intensidade, o quão desproporcional para aquela faixa etária que aquelas situações são na vida da criança. Então, não é, eu não vou ficar na casa do meu amiguinho. Ele não consegue ficar lá por mais que queira ir. Então, esse é um exemplo de um transtorno de ansiedade, que talvez o de manifestação mais precoce na vida das crianças. Importante destacar que, assim, ansiedade todos nós temos. E nós só estamos conversando aqui, pensando na nossa espécie, porque a gente sente medo, a gente tem ansiedade frente a perigos que a gente vai enfrentando na vida. A questão é quando essa ansiedade é desproporcional a situação em si. Então, aí a gente pode ter o exemplo, como eu falei, da separação dos pais. Mais tarde, alguns outros tipos de ansiedade, por exemplo, a ansiedade ligada ao agrupamento social. Então, a criança que é muito tímida, muito envergonhada para levantar a mão, tirar alguma dúvida em sala de aula, porque aí se eu começar a ficar vermelha, gaguejar, e vão tirar sarro de mim, e isso pode ser intenso o suficiente para a criança não se manifestar. O que pode também afetar em aproximação, para amizade, sempre lembrando que a criança deseja, mas a dificuldade por conta da ansiedade é que acaba prevalecendo.
O senhor exemplificou aí muito bem uma situação que pode ocorrer e não é um único episódio, então acontece várias vezes e fica bastante claro qual é o tipo de transtorno de ansiedade, como no caso o transtorno de separação. Há outras situações, outros casos em que também é possível perceber claramente esse transtorno ou às vezes esse problema pode avançar sem que os pais percebam que a criança ou o adolescente está enfrentando esse problema. Eu digo isso porque a nossa vida de hoje, muito corrida, dedicada ao trabalho, às vezes exige uma ausência um pouco maior, né, de proximidade com as crianças que estão ou com cuidadores, ou com parentes, ou com empregadas, ou babás, enfim, ou na escola em tempo integral, semi-integral, enfim. Pode passar, infelizmente, desapercebido um problema como esse?
Pode, eu acho que a sua colocação é bem pertinente. Quando a gente fala em ansiedade, voltando à explicação anterior, a ansiedade, para ser chamada de um transtorno ansioso, a ansiedade é chamada de patológica. Vamos colocar algumas aspas aí. Uhum. Que é aquele grau de disfunção na vida da criança e o quanto influencia na rotina dela. Pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser no ambiente de amizade, ambiente social. E você tem variações, obviamente. Agora, uma característica importante, e aí em contraste com outros problemas na infância e adolescência, por exemplo, a criança que é hiperativa, não para em sala de aula, atrapalha muito o andamento da sala, os pais são chamados imediatamente. Um problema de ansiedade, em geral, ele é muito silencioso. Então, é difícil haver uma expressão. E num primeiro momento é muito difícil se observar quem está de fora a vivência ansiosa daquela criança. Outra questão importante, muitas vezes aí por desconhecimento, e isso felizmente vem mudando, e um dos papéis que a gente tem como profissionais de saúde é divulgar e ampliar o máximo a informação a respeito desses problemas, que assim, os pais, quando crescer passa, isso é fase, não é um problema. E aí eu tinha essas coisas também, quando eu era criança, e aí eu fui tocando, e até aqueles que falam, isso é frescura, é birra, não para com isso, vamos continuar. Então, tem ainda muito situações como essas, o que dificulta, né?
Sem dúvida.
Agora, e muitas vezes, quando é muito intenso e tem um prejuízo muito grande, aí sim é que é procurado ajuda, muitas vezes pela primeira vez.
Tratar o transtorno de ansiedade vai exigir uso de medicação? Porque quando a gente fala medicação para criança e para adolescente, e eu vou dizer alguma coisa aqui que não é novidade, e o senhor deve estar acostumado a ouvir isso também. Estão usando demais medicamentos, determinados medicamentos para tratar os problemas psicológicos de adolescentes, de crianças e adolescentes. Isso é um risco muito grande. Então eu quero que o senhor fale agora sobre medicação, porque vai ser necessário por uma fase, por um período, pode ser com terapia.
Depende muito da intensidade, do grau de incapacitação que aquele quadro pode estar trazendo na vida da pessoa. Eu falo pessoa porque pode ser tanto criança, mas essa abordagem vale para os adultos também. Quando você não tem quadros associados, por exemplo, a criança tem um transtorno ansioso, mas ela também está deprimida, então chorando, sem vontade de sair de casa, isolada dos amigos, além de todo o quadro ansioso, muitas vezes há necessidade de uso da medicação. A medicação que é usada é a mesma que se usa para depressão, que também acomete crianças e adolescentes. Resumindo, nos casos mais graves ou mais intensos, a medicação pode ter um papel primordial. Mas, para a imensa maioria dos quadros, quando você não tem sintomas de depressão, por exemplo, associados, você tem a abordagem não medicamentosa, que é uma abordagem psicológica, em particular, e essa é a única abordagem psicológica que tem respaldo da literatura científica, que é a terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem cognitivo-comportamental é extremamente eficaz para os quadros de ansiedade e envolve muito a participação dos pais no tratamento, não só da criança. E consiste em lentamente o confronto das situações desencadeadoras de ansiedade, bem resumidamente, né? E pode ser feito num período curto de tempo, 3-4 meses, dependendo muito do quanto a aderência da criança ao tratamento. Muitas vezes isso é muito difícil. E pode ter uma excelente resposta sem medicação.
Isso
se
é
há uma intensidade maior ou uma falha no tratamento como esse, a medicação acaba vindo em seguida. E casos muito graves, a associação das duas abordagens pode ser a melhor opção.
Usá-las simultaneamente.
Simultaneamente, sim. E voltando um pouquinho ao que você perguntou no início, há sim um exagero no uso se não houver uma boa avaliação, um diagnóstico bem feito. Isso se dá não tanto em relação às medicações usadas na ansiedade, mas principalmente as medicações usadas para desatenção e para hiperatividade. Mas eu acho que daria para generalizar. E dando um dado importante para você, mas que não é ligado à ansiedade, mas sim à depressão na infância e adolescência. A questão de 12, 13 anos atrás, os órgãos de regulamentação, o britânico e o americano, eles colocaram um alerta na bula, equivalente à bula das medicações, eles colocaram um alerta dizendo que essas medicações aumentam o índice de suicídio em crianças. Então, tem uma briga até hoje em dia, mas o que se sabe é quando a pessoa ou quando a criança tem pensamentos de morte, isso é possível, no início do tratamento medicamentoso pode haver um aumento do estado de alerta e aí é uma situação mais perigosa.
Mas são casos específicos e não são casos muito comuns.
O que aconteceu a partir disso? Despencou a prescrição dessas medicações nessa faixa etária. E aí, anos depois, surgiram trabalhos mostrando que, ao despencar, enquanto despencava o número de prescrições, havia como que decolasse o número de tentativas de suicídio e de suicídio completado, vamos dizer assim. Quer dizer, então, muitas vezes, os pais estando bem informados dos riscos e tomando-se todos os cuidados, é muito melhor tratar.
Não tenha dúvida. E para a gente concluir, professor, quais são os sinais? Os sinais, mesmo que pequenos sinais que podem colocar em dúvida ou chamar a atenção de quem está próximo da criança, de que ali está realmente acontecendo um problema que precisa ser tratado para não chegar naquela fase do patológico, como o senhor disse,
sim,
né?
Sim. Olha, tem uma informação muito importante que é muito comum uma criança com suspeita de um quadro de algum transtorno ansioso ter familiares próximos com quadros de transtornos ansiosos. Então, o pai, a mãe, ou a mãe, os dois, mas é muito comum. E não estou dizendo que, olha, claro, né, a casa, todo mundo é muito ansioso, a criança tem que ser ansiosa, mas é comum ver irmãos desses mesmos pais não terem nada disso. E é a mesma criação, é o mesmo ambiente. Então, esse é um ponto importante. Mas desde que se suspeite, obviamente, né? Então, a criança começa a ter muitos medos, ou ela evita situações que antes não evitava, ou mesmo se evitasse, as evitações começam a ficar mais intensas, mais frequentes. Um isolamento social, Então, é outro ponto importante. E a minoria dos casos, pelo menos em crianças pequenas, mas há crianças que, olha, eu sinto um monte de coisa aqui no meu corpo, deve estar acontecendo alguma coisa comigo, me leva no médico. Que se a gente for ver o equivalente disso do adulto, o adulto que acha que está tendo um infarto, e na verdade está tendo uma crise aguda de ansiedade, uma crise de pânico. Então isso você tem o equivalente nas crianças, que muitas queixas físicas que são investigadas e não tem não se encontra nenhuma causa para aquelas queixas. Então são pontos, né? Excesso de medo, excesso de preocupação. E às vezes a criança diz que eu estou muito ansioso. Não é o mais comum, mas isso existe.
Mas ela pode falar, ela mesma pode falar.
Sim, né?
Expressar isso. Muito bem, os sinais estão aí. A gente precisa, né?
Mas o mais importante...
Atenção aos detalhes.
A mensagem na dúvida, é importantíssimo ter uma avaliação. É porque pode... E às vezes... intervenções pontuais de orientação para os pais, muitas vezes é assim que é o início de algo para evitar uma evolução pior.
Isso. É esse o recado principal. Eu conversei com o professor Fernando Asbar, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez, obrigado pela atenção, professor, e bom dia.
Bom dia. Obrigado.